O Conselho de Governo, reunido ontem à noite na Ilha do Pico, deliberou apoiar no valor de 60 mil euros a comparticipação das obras de requalificação da Praça do Museu dos Baleeiros, nas Lajes do Pico, apoiando desta forma a requalificação daquela zona nobre da vila, valorizando também aquele espaço público e criando melhores condições para o seu usufruto, quer dos residentes, quer também dos visitantes. Liberámos apoiar a Santa Casa da Misericórdia das Lajes do Pico no valor até cerca de 27 mil euros, no âmbito da sua atividade enquanto entidade parceira e gestora do Núcleo de Atendimento e Apoio a Vítimas de Violência Doméstica. Liberámos também apoiar a Delegação da Ilha do Pico da Raríssimas, num valor até 7 mil euros, no âmbito do desenvolvimento do projeto Vira, valorizar, inserir, responsabilizar e aprender, que tem como objetivo a inclusão social de pessoas com necessidades especiais e em risco de exclusão social, que permite a ocupação direta de 8 pessoas portadoras de deficiência e também, indiretamente, através do estabelecimento de parcerias com outras entidades, serão abrangidas mais cerca de 52 pessoas. Vamos apoiar também o Pico Automóvel Clube com um apoio até cerca de 14 mil euros para a realização do 8º Pico Play Auto Açoriana Rally, no próximo mês de outubro. Apoiaremos a Associação Amigos do Canal, no valor de cerca de 60 mil euros, com o objetivo de apoiar os procedimentos necessários para a motorização e navegabilidade da lancha Espalamaca, numa parceria com a Associação Amigos do Canal. Ainda no âmbito deste projeto, foi também deliberado autorizar a celebração de um protocolo entre a região e a Associação Amigos do Canal, com vista a apoiar o registro da lancha Espalamaca na DGRM, a Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, sendo este um pressuposto também fundamental para que este projeto de motorização e navegabilidade da lancha possa ser concretizado. Liberámos avançar com os procedimentos necessários tendentes à construção de um parque de estacionamento junto à Escola Básica e Secundária de São Roque do Pico, desenvolvendo os levantamentos e análises necessárias com vista à concretização deste investimento. Vamos avançar com um estudo sobre o reordenamento do Porto das Lajes do Pico, avaliando as várias valências desta infraestrutura, a sua conciliação com o meio envolvente e a sua organização, de forma a garantir aos seus utilizadores maior capacidade de potenciar as infraestruturas atuais e futuras, quer na vertente das pescas, das atividades marítimo-turísticas, de lazer náutico e também as respectivas estruturas de apoio a estas atividades. Deliberámos também avançar com os procedimentos necessários para a intervenção de consolidação do talude atualmente desgastado junto às instalações sanitárias do Porto da Calheta do Nesquim, sendo necessário fazer um levantamento sobre os custos envolvidos nesta intervenção. Na área da requalificação de miradores e no âmbito do trabalho que está a ser desenvolvido de qualificação e requalificação de vários miradores na região, avançaremos com um investimento global estimado de cerca de 100 mil euros para a requalificação do mirador da Cascalheira, na Estrada Regional número 2, segunda, nas Lajes do Pico, e também no mirador do Planalto Central, na Madalena. Recordo que os projetos destes miradores foram apresentados no decurso desta visita estatutária, sendo que agora avançamos com os procedimentos para a sua execução. Liberámos também lançar o procedimento para a repavimentação e colocação de sinalização horizontal num troço de 5 km na Estrada Regional número 1, segunda, designado por Lajes Arrife, nas Lajes do Pico, num investimento estimado de cerca de 240 mil euros. Vamos avançar com a elaboração do projeto para a construção de vala para recolha e desvio de caudais de grotas no troço entre a Ribeira do Dilúvio e a Ribeira da Prainha, incluindo o reperfilamento do leito e redimensionamento de passagens hidráulicas na Ribeira da Prainha, em São Caetano, sendo que os correspondentes levantamentos topográficos terão início já no mês de julho. Vamos criar um grupo de trabalho constituído pelas Secretarias Regionais de Energia, Ambiente e Turismo, da Agricultura e Florestas, pela IROA SA, pela EDA e pela Câmara Municipal das Lajes, que tem como objetivo avaliar as condições para o desenvolvimento de um projeto para o aproveitamento futuro da designada Lagoa do Paúl, de forma a aproveitar a água, quer para consumo humano, quer para consumo da atividade agropecuária, quer também conciliando este aproveitamento com a produção de energia através de fontes renováveis e, portanto, este grupo de trabalho criado agora terá que desenvolver este trabalho de avaliação rapidamente. Deliberámos avançar com os procedimentos necessários à beneficiação de 3 caminhos rurais e florestais, designadamente com a repavimentação e remendagem, com rega de impregnação e selagem na totalidade da sua extensão. Refiro-me ao caminho rural do Arrife, que tem cerca de 10 km e fica na freguesia das Lages, no concelho das Lages, o caminho florestal do Pico da Urze, que tem uma extensão de cerca de 8 km em São Caetano, na Madalena, e também nas Lages, na freguesia e concelho das Lages, o caminho florestal da Ferradura, com uma extensão de 3,5 km. Estamos a falar de intervenções que decorrem no âmbito da gestão que é feita pelos serviços da Agricultura e Florestas na manutenção dos serviços agrícolas e florestais, que, como sabe, têm uma importância vital para quem se dedica à atividade agropecuária. Deliberámos também um conjunto de apoios a várias associações aqui na Ilha do Pico que se dedicam ao setor primário, em concreto a cooperativa vitivinícola da Ilha do Pico, Pico Wines, com valor até 60 mil euros para a realização de obras de beneficiação das suas infraestruturas e também para o fortalecimento das suas competências comerciais e de comunicação na perspectiva de valorizar o produto que é lá produzido, permitam-me o pleonasmo, apoiar a Associação de Agricultores da Ilha do Pico com um valor até 75 mil euros para a prestação de serviços de aconselhamento técnico e de gestão aos seus associados e também apoiar a cooperativa Verde Atlântico com um valor até 150 mil euros, designadamente na concessão e implementação dos procedimentos no âmbito da gestão e segurança alimentar e do referencial de produção em modo de produção biológico, também com investimentos de melhoria nas instalações da sua sala de desmancha e no desenvolvimento de uma imagem e embalagens para novos produtos. Como sabem, a região tem vindo a apostar fortemente no mercado da carne e a Cooperativa Verde Atlântico tem sido também um importante parceiro na valorização desse importante produto e concedemos agora este apoio financeiro para que possa continuar a sua função. Na área do apoio à juventude e cidadania, deliberámos apoiar a participação dos alunos de todas as escolas básicas e secundárias do Pico, bem como da escola profissional, em todas as fases do programa do Parlamento de Jovens, que começa em setembro, terá a fase de escolas e depois a fase regional e a fase nacional. Apoiaremos também as várias escolas básicas e secundárias e também a escola profissional na participação do projeto Educação Empreendedor, o Caminho do Sucesso, que se inicia em setembro deste ano, e também vamos apoiar a participação de 2 dirigentes por Associação de Juventude Local no Encontro Regional de Associações de Juventude, que se realiza no final deste ano. Além destas deliberações mais específicas e direcionadas para a Ilha do Pico, tivemos também a avaliar um conjunto de processos e de procedimentos que estão a decorrer aqui na Ilha do Pico, apesar de termos tido um conjunto de inaugurações relevantes nesta visita estatutária, estão ainda a decorrer vários investimentos, em concreto as obras em curso de requalificação do Centro de Saúde das Lajes do Pico, um investimento superior a 800 mil euros, que tem tido algumas vicissitudes e alguns atrasos e, portanto, vamos reforçar a monitorização desta obra para que se possa concluir rapidamente. As obras em curso de ampliação do quartel de bombeiros das Lajes do Pico também a decorrer num investimento de cerca de 680 mil euros. As obras de beneficiação e ampliação da Casa Montanha, o espaço interpretativo e de apoio aos visitantes da Montanha do Pico, que está a decorrer num montante de cerca de 600 mil euros. As obras em curso da segunda fase da empreitada de reperfilamento e contenção de caudais na Ribeira do Dilúvio, em São Caetano, no investimento de cerca de 600 mil euros. A empreitada de construção do troço do caminho rural do Landrual, num investimento de cerca de 330 mil euros e que assegura o acesso direto a 52 explorações pecuárias. Também as obras de construção de 2 reservatórios de água para a lavoura no caminho de cima e no caminho do Cabeço Teixeira, na Prainha, em São Roque, um investimento de cerca de 90 mil euros. Estão também a decorrer, no âmbito do complexo que temos no Lagido, em Santa Luzia, a substituição da cobertura do alambique, no valor global de 30 mil euros, e estão também a decorrer obras de colocação de cabeços de amarração, especificamente 4 cabeços de amarração, com capacidade de 30 toneladas cada um, num investimento de 10 mil euros. Ainda relativamente ao Conselho de Governo e a outras deliberações de âmbito regional, nós aprovámos ontem à noite a proposta de decreto legislativo regional que determina a extinção da Saúde Açor, Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos da Saúde dos Açores, dando cumprimento e concretizando o processo alargado de reestruturação do setor público empresarial regional, que, como sabem, previa também a extinção da Saúde Açor. Este diploma, remetido agora ao Parlamento, regulamenta os termos da dissolução e liquidação da Saúde Açor, a executar por transferência integral para a região, das atribuições, património e quadro de pessoal, passando estas competências para a Direção Regional com competência na área da saúde, ou seja, a Direção Regional da Saúde. Deliberámos também aprovar a proposta de decreto legislativo regional que aprova o quadro plurianual de programação orçamental para o período 2020-2023, conforme definido na Lei das Finanças das Regiões Autónomas. Assim, apresentamos à Assembleia uma proposta de decreto legislativo regional que apresenta este quadro plurianual de programação orçamental, desta vez também incluindo todo o perímetro de consolidação da administração pública regional, ou seja, também as empresas que fazem parte do perímetro de consolidação, e este decreto legislativo regional contém também os limites indicativos de despesa efetiva para este período e também com a apresentação deste diploma cumprimos também uma recomendação do Tribunal de Contas sobre precisamente a necessidade de ser apresentada esta programação, incluindo todo o perímetro de consolidação da administração pública regional. Deliberámos também aprovar a proposta de decreto legislativo regional que altera o Fundo Regional de Ciência e Tecnologia. A verdade é que, na sequência da atividade crescente deste fundo, nomeadamente no envolvimento em programas europeus destinados ao financiamento de diversos domínios da ciência e tecnologia e também com toda a internacionalização que este setor tem vindo a apresentar, fazemos um conjunto de alterações, alterando também, tendo em conta, a adaptação necessária a fazer ao regime jurídico dos institutos públicos e fundações regionais, onde se verifica, por exemplo, a alteração necessária a fazer nos órgãos deste fundo, ou seja, passando a existir um conselho diretivo e um fiscal único. Também ainda neste âmbito e da necessária adaptação a esta nova legislação dos institutos públicos e fundações regionais, aprovámos também uma proposta de decreto legislativo regional que estabelece as normas de organização e funcionamento do IAMA, o Instituto de Alimentação e Mercados Agrícolas, também alterando a sua, digamos, componente em termos de órgãos de gestão, atualizando a sua missão e atribuições e tendo também em conta o novo contexto que este Instituto tem que enfrentar, ou seja, na perspectiva de desenvolver a sua ação através do apoio à pecuária e ao comércio agroalimentar, de um conjunto de serviços que lhes permitam implementar e consolidar sistemas de produção e comercialização conducentes ao sucesso técnico e económico das suas atividades, o que é verificável na prática e todos os dias através da gestão, por exemplo, dos matadores da nossa região, que, como sabem, são geridos pelo IAMA. Deliberámos também aprovar a proposta de decreto legislativo regional que procede à alteração ao decreto legislativo regional que desafeta do regime florestal parcial uma parcela de terreno do núcleo florestal da Achada, em São Bento, Portos de Eu e Ribeirinha, do Conselho de Angra do Heroísmo. O que se passa e o que implica esta alteração é que, no âmbito da primeira alteração solicitada pela Câmara Municipal, tendo em vista a instalação de um parque industrial e a construção de um aterro sanitário municipal, a Câmara agora pretende alargar este parque industrial e verifica-se que aquilo que continha este diploma, comparando com a planta que materializava essa desagregação, tinha algumas discrepâncias e agora aquilo que fazemos através desta proposta de decreto legislativo regional é conciliar aquilo que diz no diploma com a dimensão correta da zona que tem que ser desafetada, alargando assim a zona onde fica este parque, esta zona industrial em Angra do Heroísmo. Deliberámos também a aprovar a proposta de decreto regulamentar regional que altera o decreto regulamentar da execução do orçamento, que foi aprovado no início do ano, logo após a aprovação do orçamento da região, e esta alteração tem que ver com o facto de agora existir o sistema de normalização contabilística para as administrações públicas, aplicado a todos os serviços da administração pública regional, em vigor desde 1 de janeiro deste ano, e aquilo que fazemos agora é um ajustamento ao ordenamento jurídico vigente, reforçando as medidas de controle da execução orçamental e medidas destinadas a assegurar uma redução dos prazos médios de pagamento a fornecedores, definindo normas internas para que os serviços possam remeter para o Tesouro, para processamento de pagamento, atempadamente as faturas que têm que ser processadas, cumprindo-se de forma mais forte, digamos assim, os prazos de pagamento. Esta alteração define também que os cofres da região não poderão registar qualquer receita nem efetuar quaisquer pagamentos de despesa por conta do Orçamento de 2019 a partir de 31 de janeiro de 2020. A data definida anteriormente era até ao final de março e nós antecipamos estas operações para o limite do fim de janeiro de 2020. Liberámos também a autorizar a celebração de um contrato de programa entre a Região e a Associação para o Desenvolvimento e Informação do Mar dos Açores, no valor de 75 mil euros, para apoiar o início do funcionamento em pleno desta associação, que tem o objetivo de assegurar a dinamização de toda a atividade da Escola do Mar dos Açores, sediada, como sabem, na Ilha do Faial. Esta associação tem como objeto gerir e administrar a Escola do Mar dos Açores, apoiar a qualificação profissional conducente à criação e desenvolvimento de empresas no âmbito das profissões do mar, e aquilo que fazemos agora através deste contrato é reforçar a capacidade financeira e funcional desta associação para que o funcionamento da Escola do Mar, deste projeto icónico do Governo dos Açores, seja uma realidade num futuro próximo breve. Liberámos também a autorizar o aumento do capital social da empresa Lota Açor, no valor de 1.325.000 euros. Como sabem, nós estamos a desenvolver um conjunto de reestruturações do setor público empresarial regional. No âmbito dessa reestruturação, o reforço da solidez financeira das empresas gestidas pela região é sempre uma preocupação, e aquilo que fazemos agora é reforçar o capital social desta empresa, ratificando uma transferência que já tinha sido feita através de uma portaria em fevereiro deste ano e complementando agora esse reforço também com o valor de 350 mil euros, fazendo o aumento total de 1.325 mil euros. Liberámos ainda a autorizar a celebração de um contrato de programa entre a Região e a Azurina, no valor de 19.500 euros, no âmbito dos projetos que já estão a ser desenvolvidos para aproveitamento da madeira de criptoméria, isto em duas vertentes: um no âmbito da utilização desta madeira para fins estruturais e outro no âmbito da produção, caracterização e qualificação dos óleos essenciais resultantes desta madeira. Este valor que nós transferimos para a Azurina tem que ver com a parte que é comparticipada pela região na execução destes projetos. Liberámos também a autorizar a concessão de uma área de 1,6 hectare